A gente tem, nas principais livrarias, vários livros muito bons sobre estratégias, sobre finanças. E, ao mesmo tempo, a gente tem, nas universidades, excelentes livros de engenharia de produção, né, de gestão pela qualidade total, etc. Mas faltava no mercado um livro que fizesse o relacionamento entre a eficiência das suas operações e os resultados financeiros. Então, eu construí o livro para ajudar esse executivo, esse empresário que precisa de uma instrução direta de o que eu devo fazer na operação da minha empresa para tornar ela mais rentável. E além dos casos reais que eu apresento durante o livro, tem um exemplo teórico que mostra um laticínio fictício que vai evoluindo ao longo do livro. Esse laticínio, ele começa com um resultado financeiro muito ruim, e aí, depois do capítulo que a gente ensina como trabalhar o custo, o resultado financeiro desse laticínio melhora um pouquinho. Depois do capítulo que a gente fala como melhorar a receita, né, ou a quantidade de produtos para vender, o percentual de produtos conformes, etc., o laticínio melhora mais um pouquinho. Chega no final do livro, esse laticínio fictício, ele está com resultado equivalente aos melhores do Brasil. Então, esse é um artifício que mostra para o leitor como a empresa dele também pode melhorar se ele implementar todas as melhorias que são sugeridas capítulo a capítulo do livro.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Operações Eficientes, Negócios Rentáveis foi publicado em 2022 pela editora Áquila. O autor é Rogério Nassif, consultor e mestre em engenharia de produção pela UFMG. Nesse livro, você vai aprender uma abordagem precisa e simples para melhorar os resultados financeiros de uma organização. Partindo dos demonstrativos financeiros, o texto orienta o leitor a identificar os indicadores operacionais mais relevantes.
Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast.
Eu sou Rogério Nassif, autor do livro Operações Eficientes em Empresas Rentáveis. Eu sou engenheiro mecânico, sou mestre em engenharia de produção e sempre trabalhei como consultor. No início da minha carreira, trabalhando muito com a parte de aumento de produtividade das empresas, redução de custos, gestão da manutenção de equipamentos e, ao longo do tempo, foram sendo agregadas atividades relacionadas à parte financeira. Depois disso, eu fiz algumas formações no exterior, em Harvard, em Wharton, que engloba a parte de estratégia, de liderança, e chegou um ponto que eu percebi que tinha conteúdo suficiente, principalmente relacionado aos vários anos de consultoria, para escrever um livro que mostrasse a conexão entre os resultados financeiros de uma empresa e a eficiência nas suas operações.
Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
A mensagem central do livro é que o resultado financeiro de uma empresa, ele é consequência da sua excelência operacional. Não basta ter um espírito empreendedor, trabalhar bem a estratégia, se a sua operação não é eficiente. O resultado financeiro nunca é feito só com estratégia, com empreendedorismo, mas também com excelência na operação. E não é apenas a operação dos operadores de chão de fábrica. Tá? Algumas decisões relacionadas ao planejamento e controle da produção, à gestão da manutenção dos equipamentos, ao controle do ciclo financeiro da empresa, decisões sobre os investimentos, isso tudo que não é estratégia, né, de certa forma, é tático ou operacional, e essa parte da empresa tem que ser muito bem conduzida se eu quiser ter um resultado financeiro. A alta administração, principalmente a diretoria e o conselho das empresas, eles têm um foco muito grande na parte estratégica e na parte financeira. E isso é importante, mas a operação não pode ser deixada de lado. Muitas vezes, os executivos que chegam em um conselho, eles não são provenientes da área operacional. E isso acaba afastando a discussão das questões operacionais dos fóruns de alta administração. E esse livro vem ajudar esses profissionais que estão em posições de decisão importante, mas que infelizmente não tiveram a possibilidade de vivenciar a operação de uma empresa no decorrer da sua carreira. Então eu acredito que o livro vai ajudar muito esses executivos para que o assunto da eficiência operacional faça parte das discussões mais importantes de uma empresa.
Todas as organizações com fins lucrativos ou não possuem uma razão de existir. Por exemplo, a razão de existir de uma escola pública é formar cidadãos. De um hospital filantrópico é tratar os enfermos de determinada região. E de um exército é defender o seu país. A razão de ser de uma empresa com fins lucrativos, além de obter lucros para a remuneração dos seus acionistas, é fornecer de maneira sustentável bens e serviços relevantes para a sociedade. Nas empresas com fins lucrativos, para que o lucro seja obtido, elas devem fornecer produtos ou serviços para a sociedade na qual está inserida, com determinado nível de qualidade e preços considerados justos pelos clientes. Isso é só alcançado quando elas são eficientes em suas operações, transformando os insumos em produtos e serviços com alta produtividade e mínimos desperdícios. No entanto, o que hoje é considerado um produto ou serviço relevante ou uma operação eficiente pode estar defasado daqui a 4 ou 5 anos, tendo em vista a evolução das tecnologias e as mudanças nos mercados, além dos riscos e oportunidades que o ambiente ao redor da empresa apresenta. É preciso visualizar antecipadamente as alterações das necessidades dos consumidores e, algumas vezes, alterar o produto e o serviço oferecidos, bem como as operações para fornecê-los. Essa adequação da empresa ao ambiente externo, obedecendo aos princípios da sustentabilidade, vai garantir o seu bom posicionamento na preferência dos consumidores e no retorno financeiro para os acionistas em relação aos seus concorrentes. Para que tudo isso seja possível, é necessário executar um trabalho de formulação e implantação da estratégia de longo prazo.
O livro ele tem 41 casos reais, espalhados ao longo dos capítulos. Todos eles são interessantes. Tem um, por exemplo, aqui, um trabalho de consultoria que a gente fez numa indústria de aves, onde se procurava aumentar a eficiência de todo o processo produtivo, desde a criação da ave até o abate, a venda para o cliente final. E para a gente conseguir abaixar esse custo, teve que ser feito todo um levantamento do processo produtivo de toda a cadeia de trabalho. Então, se era necessário abaixar o custo da ave abatida, pronta para o consumo no final, a gente tinha que trabalhar em indicadores operacionais, por exemplo, qual que era o preço da ração que estava sendo comprado, quantos reais por grama de ração. Da mesma forma, verificar qual que era o consumo dessa ração, qual que era a conversão alimentar, quantas gramas de ração uma ave tem que comer para engordar uma grama. Outros custos que eram relevantes, consumo de água em todo o processo. Então tinha que trabalhar o preço da água, quantos reais eu estava pagando por metro cúbico ou estava me custando por metro cúbico, e o indicador de consumo, quantos metros cúbicos de água eu gastava na produção de cada tonelada de frango resfriado. Ou seja, para eu ter o resultado final, que é um frango mais barato para o consumidor no final, a gente tem que trabalhar todas essas questões que estão no decorrer do processo produtivo.
Agregando conhecimento técnico. Para alcançar os resultados desejados, além do conhecimento gerencial, é fundamental que a empresa possua conhecimento técnico suficiente para alavancar e sustentar os resultados financeiros. Quando falamos de conhecimento técnico, nos referimos àquele relevante para o negócio da organização. Por exemplo, em uma empresa de fabricação de vacinas, o conhecimento técnico necessário é o de microbiologia e áreas afins, enquanto em uma empresa de projeto e fabricação de máquinas é em engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de automação. O conhecimento técnico deve ser constantemente agregado e mantido na empresa. A agregação dele se dá por várias formas. Entre elas estão contratação de profissionais de nível técnico elevado, contratação de consultorias específicas, participação em feiras e congressos das áreas afins à empresa, convênios com universidades, escolas técnicas e centros de pesquisa, participação dos profissionais em treinamentos específicos oferecidos por instituições de ensino, pesquisas ou entidades de classe. Intercâmbio com empresas do mesmo segmento que atuam em outros mercados. Relacionamento próximo com fornecedores de equipamentos e insumos, entre outros. Programas internos de reciclagem. Além disso, o trabalho no dia a dia para a solução dos problemas pela equipe interna gera naturalmente conhecimento técnico para a empresa. Independentemente de esse conhecimento ter sido gerado internamente na empresa ou obtido de formas externas, outro desafio que a empresa possui é a manutenção deste conhecimento. A primeira forma de manter o conhecimento técnico na empresa é mediante a padronização, ou seja, do registro dos detalhes importantes dos processos de trabalho em padrões técnicos de processos e em procedimentos operacionais. A segunda forma é o arquivamento adequado, físico ou eletrônico, de toda a documentação relevante da empresa, não apenas dos padrões de trabalho elaborados, mas também dos manuais dos equipamentos e dos documentos que registram os problemas, as análises e as soluções que a empresa vivenciou no passado, entre outros. Por fim, uma sistemática de treinamento dos colaboradores formal e prática para que os conhecimentos e habilidades críticos para a empresa estejam sob o domínio de várias pessoas. Isso ajuda diretamente na manutenção do conhecimento técnico da organização.
Quando você tem uma operação ineficiente, num primeiro momento você tem desperdícios na sua área produtiva, você tem perdas de informação, você tem produtos defeituosos e, num segundo momento, isso tudo é refletido nos seus demonstrativos financeiros. Você vai passar a ter um custo muito elevado, às vezes estoques desbalanceados em relação ao que você precisa, pouca receita, porque você foi tão ineficiente na sua produção que você não gerou os produtos que você precisava com nível de qualidade para serem vendidos. Então, num primeiro momento, a ineficiência é visualizada no seu chão de fábrica, na sua área produtiva. E, num segundo momento, aquilo vai estar refletido no seu demonstrativo financeiro, sem dúvida. Teve uma oportunidade que a gente fez um trabalho de consultoria numa cervejaria na Europa. E um dos grandes objetivos era conseguir aumentar a produção daquelas mesmas linhas de fabricação no período de verão. Na Europa, você tem uma sazonalidade muito grande de consumo entre inverno e verão. Então, a gente tinha que aproveitar o período do verão o máximo possível para fazer toda a cerveja que a gente conseguisse. E a gente identificou que uma das perdas que a gente tinha era relacionada às perdas de extrato. Né? Extrato é o quê? Você pega todos os cereais para fazer a cerveja e aquilo tem um potencial de açúcar que depois é transformado em álcool. Se você perde alguma coisa do cereal que chega na empresa ou perde alguma coisa no processo, por exemplo, se você perde um pouco da cerveja que está em fabricação ainda nos filtros ou no transporte de uma área para outra, o que acontece é que aquele volume todo de cereal acaba gerando uma quantidade de cerveja menor do que era esperado e você tem menos produtos para vender. E aí a gente fez um trabalho para medir melhor as perdas de extrato de cerveja em cada uma das etapas do seu processo de fabricação e depois colocamos metas para reduzir essas perdas em cada uma das etapas do processo e tomamos uma série de ações operacionais mesmo, de troca de retentores e vedações para evitar vazamentos, calibração de instrumentos de medição, ajuste de parâmetros do processo, estabelecimento de rotas de inspeção para determinadas partes do processo, treinamento dos operadores. Isso tudo ajudou a reduzir essas perdas de extrato, o que possibilitou a empresa produzir um pouco mais de cerveja naquele período crítico de verão.
Integração entre as áreas. A partir do momento que os profissionais estão agrupados em áreas distintas, surge a necessidade de garantir a integração entre esses profissionais, já que os processos de trabalho são interfuncionais, ou seja, precisam da participação de pessoas de várias áreas que foram preparadas pelas decisões relacionadas ao agrupamento. É possível integrar esses profissionais para a realização conjunta dos processos de trabalho, e existem vários mecanismos que auxiliam nessa integração entre os colaboradores de duas ou mais áreas. O primeiro dos mecanismos é o ajustamento mútuo, ou contato natural entre as áreas. As pessoas das diversas áreas se relacionam de forma automática para a realização de determinadas tarefas. Para as tarefas mais simples, esse contato pode ser informal, enquanto nas tarefas mais complexas, é importante que esse ajustamento entre áreas seja formalizado por meio de padrões de trabalho. Estes, que detalham o que cada área deve fazer para a conclusão de determinado serviço, constituem o segundo mecanismo de integração. Uma terceira forma de conseguir a integração de duas áreas é pela supervisão direta de um líder de ambas, garantindo que o trabalho se desenvolva da melhor maneira possível. Por fim, o líder ou líderes superiores podem estabelecer metas para os indicadores que, para serem alcançadas, forcem a integração entre duas ou mais áreas. Como exemplo, podemos citar uma meta de tempo médio para carregamento de caminhões, que para ser alcançada depende do trabalho conjunto das áreas de armazenagem e transporte. Dessa forma, o estabelecimento de metas é outro mecanismo de integração.
Os conceitos do livro são 100% aplicados em empresas industriais. Mas eu posso falar que 80% dos conceitos também são aplicados em outros setores da economia, como serviços, varejo, franquias e até organizações sem fins lucrativos, órgãos do governo, etc. Porque mesmo quando você tem que prestar um serviço à população, para você prestar esse serviço, seu recurso financeiro tem que ser bem gerido. Então a gente tem, por exemplo, situações de empresas de serviço, de, por exemplo, distribuição de gás GLP. Em torno de 10, 12 anos atrás, a gente fez um trabalho numa grande distribuidora de gás GLP aqui no Brasil, e um dos custos mais importantes dessa empresa é o custo de distribuição, que tem em qualquer atividade de varejo, você tem distribuição. E a gente fez um levantamento muito grande dos dados relacionados ao custo de se transportar um botijão P3, aquele botijão menorzinho, em função da quilometragem para vários destinos que a empresa atendia no Brasil. E a gente foi fazendo essas análises, a gente identificou que para as mesmas distâncias a gente tinha custos diferentes, preços diferentes que estavam sendo cobrados, e fazendo toda essa análise você visualiza as oportunidades de onde a gente pode economizar ou de onde a gente pode cobrar um pouco mais pelo nosso serviço. Bom, um outro caso interessante é um caso numa empresa de varejo. É uma rede de casas de carnes, uma rede de açougue, que foi feito um trabalho para a gente reduzir as despesas dessa rede. Então eram mais de 60 lojas, foram definidos gestores que ficavam responsáveis pelo resultado de cada 7, 8 lojas, cada um deles, e as principais despesas foram analisadas e comparadas entre as lojas. Então as despesas de energia elétrica, de telefonia, de aluguel, de hora extra dos funcionários. Todas essas despesas foram comparadas não apenas no valor de desembolso, mas também nos indicadores técnicos. Olha, quantos quilowatts de energia eu estou gastando em relação ao volume de carne que eu estou vendendo. E essas comparações permitiram identificar oportunidades em algumas lojas, que no final das contas permitiram identificar oportunidades em algumas lojas para atingir o mesmo nível de eficiência de outras lojas. E com isso, a rede como um todo passou a ter um resultado financeiro melhor.
Não existe liderança se não houver poder. Dessa forma, os sócios da empresa devem prover e garantir poder ao presidente, que deve prover e garantir aos diretores, dentro dos limites da função de cada um, e assim por diante até os coordenadores, que devem prover e garantir aos supervisores, para que eles exerçam esse poder nas suas equipes. É o nível de poder elevado que permite aos líderes fazer as coisas acontecerem. E quais são as fontes desse poder? Algumas delas são fornecidas pela própria estrutura e pelos níveis superiores, entre as quais podemos citar a autoridade formal da posição ocupada, que é fornecida por meio do respaldo dos níveis superiores da organização, e pelos regulamentos internos, que especificam as atribuições e autoridades. Essa autoridade formal muitas vezes atribui ao líder poderes sobre recursos escassos e sobre o processo de tomada de decisão. Outra parte do poder provém da própria competência do líder e do respeito que ele constrói perante os seus liderados devido às suas próprias características. Entre as características de um líder que o fazem ser reconhecido e respeitado, consequentemente tendo mais poder e que viabilizam a sua atribuição de fazer as coisas acontecerem, podemos citar: saber formar equipes, desenvolver as pessoas e dar feedback. Ter foco em resultados, saber definir os indicadores de resultado dos subordinados e os critérios para remuneração variável, criando uma cultura baseada em resultados. Ter atitudes éticas e responsáveis. Saber envolver a sua equipe, motivá-la, ter poder de convencimento, habilidade de comunicar e espírito de colaboração. Conhecimento técnico relacionado à área liderada. Habilidades para quebrar resistência e conduzir mudanças. Habilidades de negociação e gestão de conflitos. Habilidades para gerir crises.
Para quem é esse livro?
Bom, esse livro ele é direcionado para os gestores das empresas, tanto para os altos gestores de diretoria, conselho, quanto para a média gerência também, porque permite ao alto gestor identificar os pontos da operação que são mais importantes de se trabalhar para melhorar o resultado financeiro e permite à média gerência visualizar o resultado do seu trabalho nas operações e resultado que isso leva aos demonstrativos financeiros. Então, o livro é para esse público de gestores e também para os estudantes de graduação e pós-graduação, principalmente das áreas de administração e de engenharia de produção.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Escrever o livro foi uma tarefa árdua, porque apesar de eu já ter os cases e ter o conhecimento, o trabalho de organizar todo esse conhecimento e rechear cada capítulo com os cases adequados foi um trabalho muito árduo, mas no final a estrutura do livro ficou tão didática que fica muito fácil hoje eu responder para qualquer empresário, conselheiro, executivo de qual que é o caminho que ele deve seguir para melhorar o resultado financeiro da sua empresa. Então, esse esforço me permitiu também dar uma instrução mais direta para os executivos, para os gestores, de como conduzir o trabalho de melhoria na sua empresa.
Frase de camiseta.
Para tornar a sua empresa rentável, você precisa entender a fundo a sua operação. Eu acho que isso resume bem o que é o livro, o cuidado que o executivo deve ter com a operação da sua empresa e mostra a importância do livro. E o livro, é importante falar, Gustavo, que ele não apenas mostra essa relação, mas também dá dicas importantes sobre quais técnicas você deve utilizar para melhorar cada um dos aspectos da sua operação. O que você deve fazer para melhorar a gestão da manutenção dos equipamentos? O que você deve fazer para melhorar o custo de matéria-prima? O que você deve fazer para trabalhar os reprocessos, reduzir os reprocessos? Ou seja, o livro, além de fazer a conexão entre as operações e os demonstrativos financeiros, ele ensina muito sobre como melhorar essa operação.
Desafio para o ouvinte.
O grande desafio que eu queria dar para o ouvinte é ser a primeira pessoa a questionar se os seus esforços dentro da sua empresa estão focados nos pontos que vão te dar mais retorno financeiro. Porque em muitas situações as pessoas trabalham muito, mas canalizam esses esforços para pontos que não são relevantes do ponto de vista financeiro. Em algumas situações, os custos com energia, com matéria-prima, são muito mais relevantes do que os custos com mão de obra. E as pessoas gastam muito mais esforços tentando melhorar a produtividade da mão de obra quando o custo está na energia e em outras utilidades, né? Então, questione muito se os seus esforços estão nos pontos que vão dar mais resultado financeiro.
E agora chegou a hora de agradecer aos nossos Tribers apoiadores. São aqueles conselheiros do Resumo Cast que nos permitem continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. E eles resolveram deixar o seu nome, o seu legado aqui nesse episódio do Resumo Cast. Quer se tornar um Triber conselheiro do Resumo Cast? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se. E eu estou falando de Pedro Muschitz, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pols, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Quer se tornar um Triber conselheiro do ResumoCast? Vai em resumocast.com.br/apoia-se e entre para o melhor clube do livro do Brasil.
Gustavo, eu gostaria de te agradecer muito a oportunidade de participar do ResumoCast. Quem se interessar em comprar o livro pode entrar em www.aquila.com.br e o livro também está disponível nos principais marketplaces. E quem quiser me seguir nas redes sociais, meu LinkedIn é Rogério Nassif e meu Instagram é rogério.nassif.oficial.
E o Resumo Cast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Deixe a sua avaliação no iTunes da Apple ou no seu aplicativo de podcasts.